E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar. Nesta manhã, aqui pela Rádio USP, estamos trazendo para você a opinião dos nossos especialistas sobre a crise, a pandemia, e fazendo algumas reflexões importantes, não é? Sobre, por exemplo, as mulheres, que têm sido muito atingidas durante esta crise, não é? Tratamos recentemente deste tema aqui no jornal. Que papel têm as políticas públicas, programas, né, promovidos pelo Estado, pelos governos, prefeituras, para ajudar as mulheres? A Prefeitura de São Paulo recentemente divulgou um decreto que regulamenta uma lei que determina que as empresas contratadas pelo município para prestação de serviços públicos, não é, destinem 5% das vagas de trabalho para mulheres participantes de um programa que chama Tem Saída. E com esse avanço, as mulheres em situação de violência doméstica, não é, e familiar passarão a contar com mais oportunidades de emprego e de conquista da sua autonomia financeira. Então, são vítimas de violência doméstica que poderão contar, já estão contando com vagas em empresas contratadas pela prefeitura. E eu vou conversar sobre este assunto, ouvir um pouco a avaliação da professora, doutora Maria Arminda Arruda. Ela é diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, coordenadora do Escritório USP Mulheres e conversa aqui com a gente mais uma vez. Prazer em recebê-la, professora. Bom dia.
Bom dia, Roxane. O prazer é meu. Bom dia a todos os ouvintes. A pergunta que você me faz, que é sobre políticas públicas neste momento da pandemia, especificamente para um segmento da sociedade, que são as mulheres, ela é uma pergunta, primeiro, da maior relevância, porque envolve tratar das desigualdades que estão presentes no isolamento. Quer dizer, a quarentena, que a gente pensa como uma coisa homogênea, ela não é homogênea. Eu estou dizendo isso por uma razão muito específica. Primeiro, nós temos que pensar diferenciadamente as mulheres. Há mulheres e não há uma mulher. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma coisa é a mulher que mora nas comunidades, nas favelas, chefe de família, que tem que sair para buscar o sustento da família, que mora num espaço pequeno, com várias pessoas, vários filhos. Coisa diversa, naturalmente, é a mulher de classe média, é acadêmica, etc. É claro que a pandemia atinge a todas, só que atinge mais agudamente umas e menos outras, naturalmente. Mas o que se tem observado é que a mulher que trabalha fora, a mulher profissional, que é um grande número, né, que é a maioria das mulheres hoje, que compõem a força de trabalho da sociedade, essas mulheres têm tido, independentemente da sua condição social, uma sobrecarga de trabalho notável. Há um caso, por exemplo, específico, que é o escritório USP Mulheres, se dedicou agora com essa campanha, que é a campanha ligada ao programa Impacto, né, da ONU, que a USP participa, o ReForShe, Eles por Elas, que é pensar a colaboração e a igualdade nas funções da casa, no isolamento entre homens e mulheres, quer dizer, as mulheres e seus parceiros, quando elas os têm. Isso quer dizer que, normalmente, a mulher ela assume o ônus do isolamento. Se ela tem filhos em idade escolar, os filhos estão dentro de casa. Eles têm que fazer as suas atividades escolares e precisam de ajuda dos pais e precisam de ajuda da mãe. A mulher é também responsável pela família em geral, mas, sobretudo, ela é responsável para cuidar, por exemplo, dos pais que envelheceram, que estão também em confinamento, que são uma população de risco, e, ao mesmo tempo, ela teve que se adaptar rapidamente às atividades de trabalho feitas por meio dos computadores, trabalhando online. E nós sabemos que este trabalho, que é o trabalho online, ele é muito pesado. Primeiro, porque tem um processo de adaptação. O outro lado, que o trabalho invadiu integralmente a esfera doméstica. Então, não tem horário, não tem momento, não tem dia da semana, e ao mesmo tempo, ela, quando ela é acadêmica, por exemplo, ela tem que escrever, ela tem que produzir, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar muitas vezes dos mais velhos. Enfim, essas mulheres estão submetidas a uma situação de estresse e desigualdade muito grande. Agora, eu estou pensando uma mulher, professoras, por exemplo, na universidade, funcionárias. Conversei com uma funcionária anteontem, e ontem tivemos uma reunião, uma congregação da Faculdade de Filosofia, que tem filhos. Eu fiquei com pena dela. Eu olhei para ela, claro que tudo online, e eu vi que ela estava extremamente abatida e desgastada. Porque ela tem que fazer o trabalho dela, ela tem que cuidar dos pais, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar da casa. Agora, o que é a mulher das periferias, das grandes metrópoles brasileiras? Então, aí a desigualdade, porque ela ainda tem que lutar pelo sustento, para dar comida aos filhos, para manter a casa. Olha, nós estamos vivendo uma desigualdade de gênero enorme neste momento de isolamento. É claro que, ainda que desigual para todas, ainda assim é diferenciado. Há casos extremos. A gente tem visto nos noticiários, não
Professora,
é?
sem
Então, o
falar na
escritório.
violência, não é? Na
Pois
violência
não.
doméstica e familiar, que também aumentou. Então, tem a violência doméstica, ele dá com todas essas questões. O que eu queria entender é assim: que políticas públicas, porque a gente tem políticas permanentes, políticas, né, que servem há um tempo, políticas agora. Toda política é considerada emergencial, né? Então, um projeto como esse da prefeitura já existia e está acontecendo agora, pode ser incrementado nesse momento. Você vê, já tem mais de 400 mulheres podendo ser ajudadas, outras tantas sendo selecionadas, muita gente procurando ajuda, as mulheres estão procurando ajuda. Então, qual é o papel das políticas públicas neste momento para ajudar as mulheres nessa situação tão, né, tão complexa como a senhora definiu muito bem?
É preciso uma ação efetiva dos órgãos públicos em relação a isso. E de monitorar essa violência a qual muitas mulheres estão submetidas. Sabe-se que, no período da pandemia e do isolamento, porque é sobretudo nas camadas populares, que não têm grandes espaços dentro de casa, ao contrário, às vezes num quarto moram, dormem 10 pessoas, as tensões e o isolamento já produz uma tensão e um desgaste emocional enorme. Elas tendem a se acirrar. Sabe-se que o número de mulheres mortas nesse período foi mais 1.200 mulheres no Brasil. Isso é assustador. Então, isso é um problema social agudíssimo. Ele precisa e exige a intervenção pública. Agora, como fazer? E eu acho que a universidade, o escritório USP Mulheres, tem um papel aí. Por isso, nós começamos agora, semana passada, uma campanha, a USP Unida pela Igualdade de Gênero, que está mais referida à comunidade da USP. Mas agora, essa semana, nós estamos lançando outra campanha, que é a campanha ligada à violência doméstica. E é muito interessante o cartaz, vocês já vão ver que tem assim, em caso de violência, a USP mete a colher, né, para fazer uma blague com aquela frase, né, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Nós estamos nessa campanha divulgando todos os órgãos ligados ao atendimento da violência contra as mulheres. E eu peço a colaboração de vocês, da Rádio USP,
Claro.
para difundir isso cada vez mais. E nós vamos distribuir essas planilhas, dizer, você tem que denunciar aqui, você tem que fazer isso, etc. E o escritório está construindo essa rede grande, que é uma rede de informação sobre isso. A outra coisa é que nós vamos ter que treinar agentes. Os governos terão que treinar agentes públicos para detectar essas questões. É muito difícil, às vezes, a mulher denunciar que está sofrendo violência, por N motivos que nós sabemos, as pesquisas mostram isso. Vergonha, a esperança de que aquilo foi uma coisa passageira e que vai melhorar, a ideia da submissão àquela introjeção do domínio masculino, que é uma coisa muito da educação das mulheres. Há N motivos, medo, porque elas continuam sendo perseguidas, etc., né? Nós vamos divulgar esses canais de atendimento. E as políticas públicas têm que fazer isso. Nós estamos vivendo uma espécie de dizimação de mulheres de uma camada social dentro do espaço doméstico. E a pandemia aumentou isso muito. Agora, o escritório USP Mulheres fez uma parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da USP, o NEV, e conseguimos um financiamento que está começando a funcionar agora. Eu acho que eu já te falei isso, que é para treinar guardas municipais para atender a violência contra as mulheres.
Sim, falamos
Além
sobre
do
isso.
mais, muitas mulheres, quando elas chegam a denunciar, as às vezes elas são submetidas a outros constrangimentos. A pergunta, o que que você fez? É a coisa mais comum do mundo nas delegacias. Como se houvesse uma justificação para a violência. Então, isso tem que acabar. E a universidade tem que ser uma parceira desse esclarecimento. O que que cabe à universidade, na minha maneira de entender? Cabe o estabelecimento e a divulgação e estabelecimento de parcerias com órgãos públicos para esclarecer, a partir de pesquisas, como nós estamos fazendo, em que locais a incidência da violência contra a mulher é maior, em que camadas sociais, em que condições, como é que nós podemos atuar. A universidade tem um papel fundamental nisso, que é a interlocução dela com a sociedade. É, na verdade, um retorno à sociedade também, quando a universidade é pública, mesmo que não seja pública. E, ao mesmo tempo, ela tem que ser um braço das políticas públicas. É difícil ela executar, porque aí tem que ter organismos públicos de execução, mas revelar as condições de possibilidades para atenuar a violência, isso cabe à universidade, sim, porque nós pesquisamos, nós estabelecemos regularidades na pesquisa, nós sabemos, e já tinham sido feitas no escritório USP Mulheres com estudantes da USP, nós temos a informação e temos dados que ajudam a estabelecer políticas. E o escritório, nesse momento, está empenhado nisso, está atualizando diversos recursos de informação, orientação, acolhimento, atendimento, acolhimento psicológico, jurídico, social, de saúde para mulheres vítimas de violência em todas as cidades onde a USP possui campus ou unidades. São Paulo, Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, São Sebastião, etc. É difícil, mas nós temos que enfrentar
Unir
e unir
esforços,
esforços.
e o papel da universidade é muito importante, como a senhora explicou, nesse processo. Só complementando, quando a gente fala em unir esforços, é tratado o seguinte aspecto. Por exemplo, esse programa, ele tem apoio, é uma junção de esforços, claro, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, tem Ministério Público, tem Defensoria, tem Tribunal de Justiça, OAB e a ONU Mulheres, né? Então, a gente vai aguardar, né, quando essas informações do Escritório USP Mulheres for disponibilizado, professora, e voltamos a conversar para falar deste tema aqui no jornal. É sempre nosso interesse em tratar deste tema, viu? Muito obrigada por sua contribuição mais uma vez aqui, conversando sobre essa questão com o ouvinte da Rádio USP. Professora Maria Arminda Arruda, que é diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e coordenadora do Escritório USP Mulheres. Muito obrigada, professora.
Eu é que agradeço, Roxane, e quando nós falamos em unir esforços, é importante dizer que vocês, da área do jornalismo, da informação, têm um papel central nisso. Não há cidadania, não há democracia se não tivermos meios de comunicação atuantes e, portanto, livres. Muito obrigada, estou sempre disponível para a gente conversar.